Primeiro, manifestar mais uma vez, mas para mim é muito importante, o meu mais profundo respeito à imprensa nacional, aos profissionais da imprensa, que são os ouvidos e os olhos mais próximos da população. E nesses setores tão complexos, de uma complexidade técnica muito grande, eu tenho procurado cada vez mais, e todos aqueles, principalmente a imprensa especializada, sabe disso, estar muito próximo dessa imprensa para que ela compreenda cada decisão do governo, é a maneira adequada daquele que se dispõe a fazer vida pública e lidar com a vida das pessoas, de brasileiros e brasileiros, poderem estar prestando conta do seu trabalho no dia a dia nesses três setores tão estratégicos. Dizer da alegria de estar pela terceira, quarta vez na B3, três leilões de linha de transmissão de extremo sucesso, mais de 40% de desconto, 60 bilhões de contratações, obras já sendo licenciadas, mais de 350 mil empregos diretos e indiretos, o que demonstra que, somado a esse leilão hoje, que é o maior leilão da história da PPSA, 37,5 bilhões de barris, a maior arrecadação dos leilões da PPSA da sua história, 17 bilhões de reais, recursos esses que vão ajudar no equilíbrio fiscal, que vão ajudar a financiar a saúde, vão ajudar a financiar a educação, e que nós queremos também, e essa é uma grande discussão que eu publicizo aqui hoje, que eu tenho salutar com a Fazenda, para que a gente possa também utilizar esses recursos, principalmente para minimizar os impactos da CDE na conta dos consumidores de energia do Brasil. Todos sabem na minha posição pública que nós devemos tirar as políticas que não são do setor elétrico da CDE, a fim de que a gente possa proteger o consumidor regulado, que é a classe média pobre, mas possa também estimular o crescimento nacional. Energia além de vida, energia é fundamental para o crescimento, do país. Nós que temos uma matriz energética tão que nos orgulha tanto, limpa e renovável, nós agora só precisamos nos orgulhar do preço da energia no Brasil. Por isso nós temos que buscar outras fontes além da fonte apenas da CDE para financiar a conta de desenvolvimento energético e, consequentemente, criar um círculo virtuoso para a economia nacional. Mas, mais uma vez, destacar que esse leilão é a demonstração inequívoca, juntamente com os outros da transmissão, de que o Brasil ter voltado a dialogar com o mundo, ter voltado à compreensão de que nós estávamos partindo para um isolamento global que faria muito mal para a nossa economia. O capital hoje é volátil, o capital hoje escolhe a melhor, onde dá mais segurança, onde tem mais segurança jurídica, onde os países que estão mais bem colocados do ponto de vista geopolítico, onde tem uma regulação mais moderna e mais segura. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, em especial agora nesse momento, liderado pelo presidente Lula, que a sua liderança ultrapassa muito os limites do Brasil, nós podemos afirmar que, e os números já são objetivos na economia, menos de 4% de inflação ao ano, um terço da nossa dívida, o valor da nossa dívida externa. Nós temos três vezes mais recursos reserva, o mercado de capital pujante, e todos os elementos estão dados para que a gente tenha uma mais vigorosa taxa de juros, queda da taxa de juros real, a fim de que a gente possa tirar o recurso do capital especulativo e trazer para o capital produtivo, porque a única forma de se transformar um país com tantas desigualdades, miséria e fome, que ainda é um diagnóstico, infelizmente, do Brasil, que eu acredito é o emprego e a renda de qualidade. E nós só vamos fazer isso quando esse capital que fica sendo, que está especulativo no sistema financeiro, venha para o setor produtivo. E colocar à disposição dos senhores para que a gente possa falar não só desse leilão, que temos todos os motivos para comemorar, mas também sobre qualquer outro assunto dessa pasta que eu tenho alegria, mas ao mesmo tempo a proporcional responsabilidade de liderar no Brasil.
Já falou dessa transição, né? O atraso na margem equatorial, essa transição energética não vai passar sem o petróleo. O senhor fez essa lição aqui no Trabalho hoje, meio ambiente mesmo?
Não, o Brasil voltou a ter política. Nós vivemos tristes momentos de que o pseudo-líder saía todo dia de casa para criar uma narrativa diferente e agredir, inclusive, a imprensa nacional, porque não tinha políticas públicas para apresentar para o Brasil. Hoje o Brasil tem o ministro da Casa Civil que coordena o maior programa de aceleração do crescimento do país, que é o ministro Rui Costa. Tem um presidente da República que se dedica 12 a 14 horas por dia. Ontem eu tive a alegria de almoçar com ele 2h30 no Alvorada, falando de assuntos tão estratégicos para o crescimento nacional. E tem um conjunto de ministros que sabem bem o que o presidente Lula quer entregar para o país. Ele destaca sempre que se você quer que dê certo um governo, não faça nada além daquilo que você se comprometeu na campanha. E nessa área em especial, nós nos comprometemos a desenvolver o Brasil com equilíbrio. E há, nesse momento, no licenciamento, especificamente na margem equatorial, um profundo diálogo no governo, porque eu defendo, e essa é uma posição também do presidente, expressada por ele, que os extremos não contribuem. O passar a boiada ia levar o Brasil à derrocada completa, total e restrita, ao isolamento global e, consequentemente, nós íamos ter muita dificuldade de exportar, inclusive, produtos que nós somos vocacionados a produzir no Brasil e, em especial, do agronegócio brasileiro. Não há saída fora da economia verde. E é essa economia que nós queremos, a transição energética, que começou como uma fonte de proteção ambiental, como uma fonte de proteção ao efeito dos gases estufa, dos gases que provocam hoje, já são incontestáveis, danos ambientais. Mas ninguém pode precisar, e aqui eu utilizei como exemplo, para chamar a lucidez, ou também o extremismo ambiental, que não serve também à boa política, que ninguém, eu estive com 46 ministros de Minas e Energia do mundo, em Goa, na Índia. E num grande debate profundo, ninguém pode precisar em quantos anos ainda nós abriremos mão dos combustíveis fósseis. E o Brasil tem que se orgulhar de ser um dos países do mundo com a maior pluralidade energética. E nós não sabemos, inclusive porque não tem uma governança global para a transição energética, que é o que tem defendido o presidente Lula nos fóruns internacionais, como defendeu na minha presença na ONU, que os países industrializados possam cumprir os seus compromissos assumidos tanto em Copenhague em 2010 quanto no compromisso de Paris em 2030, fazendo investimentos mais robustos na transição energética, mas também possam regulamentar o crédito de carbono do artigo 6º do Acordo de Paris, para que a gente possa aquilatar e aí sim fazer uma transição energética mais séria. Partindo desse pressuposto, o que eu posso deixar sobre a margem equatorial é uma palavra de otimismo. Eu tenho a mais absoluta convicção que, cumprindo rigorosamente a legislação ambiental, por isso eu discuto sempre, quando sento na mesa com o IBAMA, com o meio ambiente, com o ICMB, que com relação a essas questões nós temos que discutir o como fazer e não se vamos fazer. E aqui eu quero dar um exemplo prático para que a imprensa faça uma reflexão. Foram 11 anos para licenciarmos a linha de transmissão de Manaus a Boa Vista. A último estado da federação que nós estamos ligando é o Sistema Interligado Nacional. 11 anos. Depois de 11 anos, eu tive a alegria de ir com o presidente Lula em Parintins, ano passado, inaugurar uma linha de transmissão que nos permitiu desligar as térmicas a óleo, reduzindo a conta da CCC, que é pago por todos os brasileiros, com transmissão, e dar ordem de serviço para o início das obras que foram licenciadas de Manaus a Boa Vista. Já são mais de 120 torres de transmissão que eu vou visitar agora nos próximos dias, instaladas e nós queremos em 2025 inaugurar essa obra. Por que que eu quis dizer isso? Porque foram 11 anos, aquilo que poderia ter resolvido em 2, e é o que está acontecendo agora. E a mesma coisa eu defendo na margem equatorial. Nós precisamos da celeridade, ela é necessária, ela precisa acontecer, e nós temos que discutir o como ela vai se dar. E aqui, um parêntese importante, a Petrobras é a empresa mais segura do mundo na exploração de águas profundas. Nós não temos incidente na exploração de águas profundas no Brasil, o que demonstra que nós temos todas as condições, e em especial nesse momento ainda nem se, que nem se discute exploração, se discute diagnóstico, se discute pesquisa, e é fundamental que a gente não abra a mão desse direito sagrado da soberania nacional, exercida pela União, mas que representa brasileiros e brasileiros, da gente continuar essas pesquisas.
Ministro, qual a previsão para alunos?
Da conta de luz, isso valeria já para esses 17 bi? E como que seria isso? Quantos por cento?
Não, ela não tem nenhuma correlação com o leilão. Eu falei em tese, que é uma defesa do Ministério de Minas e Energia, numa mesa de discussão na Casa Civil com a Fazenda, de que nós precisamos de achar um caminho para que todas as contas de desenvolvimento da transição energética no Brasil não sejam enxotadas literalmente na conta de consumidor. A proposta é essa. A proposta é de buscar... Não, ainda não tem percentual. O que há é uma visão holística do ministro de Minas e Energia, que é compactuada por boa parte do governo, de que há de se achar uma solução para que a gente continue fazendo os estímulos necessários à transição energética, mas que esses estímulos não continuem sendo pagos, e essa conta, e vocês sabem disso, que eu, tanto que eu defendo isso, que a gente não deve continuar colocando mais custos na CDE, porque isso vai inviabilizar o crescimento nacional e impacta diretamente, em especial, o consumidor regulado, que é o pobre, a classe média do país.
E como lidar com os jabutis do PL das eólicas offshore?
Minha posição também é pública e explícita. O PL da Eólica Offshore, ele é extremamente meritório no seu conteúdo, na sua forma. Ele foi aprovado nas duas casas, mas a maioria esmagadora, quase que a totalidade das emendas, elas estão colocadas e o custo iria diretamente para a CDE, impactando diretamente, repito, a vida, em especial, dos consumidores de energia mais pobres, o consumidor, a classe média, e também impactando o crescimento nacional, porque impacta a indústria, impacta o comércio, cria um círculo vicioso ao invés de virtuoso para a economia. Então, a minha posição está dada. Muitas vezes eu pago um preço político muito caro por isso, porque nesse setor não há como se defender uma posição sem enfrentar muitos interesses. Mas o que não nos falta é coragem, não falta ao presidente Lula coragem para poder defender os interesses legítimos de brasileiros e brasileiras.
Se passa lá no Congresso, o governo vai vetar esses...
Essa é a posição do ministro de Minas e Energia, e eu tenho absoluta certeza que ela tem sinergia com a lógica do presidente Lula, até porque eu conheço bem a sua sensibilidade humana, a sua capacidade política e a sua responsabilidade, em especial com as pessoas que mais precisam do poder público no país, que é a classe média e o pobre.
Agora, só o leilão de reserva de capacidade, tem alguma provisão, tem tecnologia, fonte que vocês estão vendo que vão entrar?
Hã?
No leilão de reserva de capacidade, está previsão para a realização do leilão, que era para ser agora em agosto, não foi?
Porque como que está? Já não dá mais tempo.
Agosto dá tempo. Julho que não dá, nós acabamos de entrar em agosto.
Que a ANEEL tem 30 dias para...
Tem 30, mas nós podemos... Há uma grande necessidade de contratar energia de segurança no Brasil, que é a energia de potência. Nós estamos trabalhando com muito afinco nisso, para evitarmos o que aconteceu em 2021 por falta de planejamento. E aqui eu quero dizer que a gente tem que noticiar também as coisas boas. Nós conseguimos economizar 11% da água dos nossos reservatórios, graças a uma medida inédita tomada pelo ministro de Minas e Energia do Brasil e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que diminuiu a vazão de Porto Primavera, numa sintonia com o Ministério do Meio Ambiente, de 4.600 milhões de metros cúbicos de água por dia para 3.900 em janeiro desse ano. O que permitiu a gente estar mantendo, mesmo com a dificuldade hídrica que nós estamos atravessando esse ano diferente do ano passado, voltarmos com a bandeira verde para esse mês. Nós estamos fazendo uma revisão no Brasil das nossas subestações a fim de que a gente possa modernizar a parte elétrica. Por isso eu falo da imprensa especializada. Todas as polêmicas que são criadas hoje no setor elétrico, em especial na minha gestão, não são criadas pela imprensa especializada, pelos jornalistas da imprensa especializada, porque eles aprofundam e conhecem a matéria. Sobre todas essas polêmicas, nenhum da imprensa especializada me procurou, porque frequentam cotidianamente o Ministério e antes mesmo das medidas serem tomadas, são informados. Vocês são testemunha disso. Então, nós estamos fazendo um estudo para melhorar as nossas subestações no Brasil, porque muitas vezes térmicas, em especial a óleo, em especial no norte do Brasil, onde falta água, em especial agora no efeito El Niño, por uma questão de investimentos pequenos nas subestações, você deixa de estabilizar a linha das grandes hidrelétricas que são próximas, e aí você tem que despachar a térmica, porque você não tem capacidade de estabilização da linha. Um exemplo. Nós temos Santo Antônio, que falta água quase todo ano, que está perto de uma subestação de Porto Velho, que atende a capital. E nós temos Giral, dos mesmos sistemas, que está mais distante, mas que tem transmissão até essa linha, até essa subestação. Ali, por falta de 12 a 14 bilhões de investimentos nessa subestação, quase todo ano a gente tem que acionar térmica no norte, térmica a óleo, que custa 5 vezes mais caro do que a energia hidrelétrica. Nós estamos fazendo todos os investimentos nessas subestações a fim da gente minimizar os impactos e poder diminuir o acionamento das térmicas no Brasil. Ou seja, o Brasil voltou a ter, com toda a humildade eu digo isso, mas com muita alegria, voltou a ter planejamento no setor elétrico. Nós, há uma imprevisibilidade muito grande. É um grande desafio, em especial nesse momento de transição energética, nesse momento onde entram as energias intermitentes, que não são energias firmes, é importante dizer isso, que não são energias que dão segurança, não dão segurança ao sistema, são fundamentais, mas não dão segurança ao sistema. É importante que a gente tenha o nosso parque térmico robusto, que a gente tenha. Infelizmente, o Brasil deixou de investir. As últimas grandes hidrelétricas no Brasil foram feitas nos governos Lula. Geral, Santo Antônio, Belo Monte, todos do governo Lula, todas do governo Lula, que teve a coragem de enfrentar e conseguiu vencer os temas, vencer os extremismos e fazer acontecer. Então, por isso eu defendo a volta das PCHs, então não discutindo hidrelétrica, mas a volta das PCHs como uma fonte energética fundamental para o Brasil, porque é energia firme, energia renovável, energia limpa. Nós temos 11% da água doce do planeta. Por isso que eu defendo que a gente volte a discutir a outra medida corajosa que pisa no pé dos interesses e aí, às vezes, alguns têm as incompreensões e o interesse, inclusive de parte da imprensa, que tem o financiamento desses interesses, voltamos a discutir a energia nuclear no Brasil. Depois dos pequenos reatores nucleares, em especial desenvolvidos pela China e pela Rússia, voltou a ser extremamente importante para o Brasil, que é o sétimo maior produtor de urânio do mundo. Tem a sétima maior reserva de urânio do mundo. Nós temos uma outra Petrobras enterrada no solo brasileiro, com fosfato, com diamante, com carvão e com outros minerais consorciados. Nós precisamos fazer um estudo. A energia nuclear é o futuro desse Brasil. Por quê? Porque não justifica nós termos um país com a dimensão territorial que tem o Brasil, térmicas a óleo, ao invés de termos térmicas e devemos de ter usinas, mini usinas nucleares. Hoje as mini usinas nucleares de 1 a 300 mega pode atender a grande indústria, pode atender os sistemas isolados de forma muito mais barata, muito mais segura, energia limpa e, estrategicamente, desenvolver paralelamente, fortalecer a nossa marinha, os nossos estudos da nossa indústria militar.
Agora, o leilão de capacidade, ele não deve sair.
O leilão de capacidade, nós temos trabalhado assim, com muita cautela. Há, no momento de transição energética, uma discussão das fontes aceitáveis ou não. Mas aí, ao mesmo tempo, nós temos uma contradição. Por isso é importante a imprensa especializada, repito. Os jornalistas, eu tenho o maior respeito por todos. Mas em setores com a complexidade que nós temos, ou todos estudam com profundidade, ou então é importante que a imprensa volte a ter os seus setorialistas, até para poder mesmo valorizar os profissionais. Porque nós temos que sempre equilibrar as balanças, modicidade tarifária, segurança energética. Nós temos que agora discutir, nós podemos preterir das térmicas a óleo? Elas são mais baratas, elas têm a rampagem mais alta. Nós queremos a transição energética, mas nós podemos pagar mais caro? É só o gás, que é considerado no mundo inteiro uma energia de transição, mas em muitos lugares não tem? Quais usinas nós temos que podem ser transformadas de carvão a gás, serem retrofitadas a gás? Quais usinas nós temos que podem ser retrofitadas de óleo para biodiesel? Nós temos estimulado, nós ampliamos a participação do biodiesel de B10 para B14. Eu enviei ao Congresso Nacional, que também mexeu com grandes interesses, possibilitando que hoje a lei limita a participação do biodiesel na mistura do diesel a B15. Eu enviei ao Congresso Nacional o projeto de combustível do futuro, que vai permitir a gente passar de B15 para B25. Participar o etanol de B27,5 para 35, que é o que vão em encontro com a indústria nacional, criando uma nova indústria para o Brasil, fortalecendo e robustecendo a nossa vocação da agricultura nacional. Depois do B10 para 2014, nós passamos a esmagar 40% da soja no Brasil, da nossa soja produzida aqui, mantendo o farelo aqui, e consequentemente aumentando a nossa produção de proteína, porque o que é utilizado verdadeiramente na soja para produção no Brasil é proteína animal, frango, carne. Então são políticas públicas que voltaram a acontecer no Brasil. Hoje o Brasil tem isso, o governo tem coordenação, o governo tem um líder, o governo tem uma lógica, o governo tem uma clareza, o governo respeita a imprensa, o governo dialoga com o privado, o governo compreende que é necessário a gente equilibrar como formulador de política pública e reguladores, trazer cada vez mais investimentos privados para o Brasil. A prova de que isso voltou a acontecer são esses leilões que nós estamos comemorando aqui agora. Nós todos aqui, que além de profissionais...
A previsão para a realização do leilão vai ser em agosto, esse ano,
com certeza absoluta. Seria uma loucura a gente virar o ano. Eu quero que seja feito o mais rápido possível, mas eu fiz questão de pormenorizadamente explicar aqui, porque são várias agruras que dependem da nossa EPE, ainda bem, que foi criada pela presidente Dilma em 2004, na última reforma do setor elétrico brasileiro, que criou a EPE e criou os leilões de transmissão. Que aí as pessoas também, é importante que a imprensa, que não é especializada aqui, aprenda. Hoje a energia de lastro, que é a energia das distribuidoras, ela é uma energia contratada pela União, ela não é a energia da distribuidora. A distribuidora só comunica, vocês sabem disso, só comunica a necessidade da contratação. Quem faz o leilão e quem paga essa energia é todos os brasileiros e brasileiras, de forma injusta, porque a abertura de mercado que se deu em 2018, no último ano do governo Temer, eu defendo a abertura de mercado, mas ela foi injusta, porque 40% da energia da população gerada no Brasil, consumida no Brasil, está no mercado livre, para 2% dos consumidores do Brasil, 2%, que é a grande indústria. 98%, que é o consumidor regulado, paga muito caro pela energia, porque paga quase toda a CDE e paga quase toda a infraestrutura de distribuição.
Você acrescenta duas coisas. Uma em relação ao acordo com a Eletrobras, já estão definidas as bases, como está essa questão?
Está avançando muito, eu estou muito otimista. Foram um ano um ano e meio que todos acompanharam a minha posição firme em defesa do Brasil, a posição do presidente Lula. Não é crível, não é crível que nós tenhamos 43% das ações da Eletrobras, nós, que eu digo, o povo brasileiro, e a gente não tem um conselheiro nos nove. Não é crível que a gente não tenha um conselheiro fiscal. Não é crível que os brasileiros não se sintam confortáveis de serem representados pela União no Conselho da Corporation. Foi o que aprovaram? Foi. Mas eu nunca me faltou a coragem de dizer que foi um crime lesa pátria o modelo e a forma com que se deu a privatização da Eletrobras. Mas agora, dado que isso é um fato, a União recorreu legitimamente onde ela poderia ter ido, que foi a justiça brasileira, que aí há uma outra distorção. O mercado quer dizer, e muitas vezes criar uma pseudo-insegurança jurídica no setor. Por que que o privado, deixo aqui uma reflexão para os jornalistas, por que que o privado pode fazer do setor elétrico e do setor e do setor de saúde brasileiro os dois setores mais judicializados do Brasil? E por que que quando a União, que representa o povo brasileiro, sente que há brechas para poder buscar a justiça que não foi feita na aprovação de uma lei, e ela busca na justiça defender a população brasileira, ela é tão criticada? Por que os brasileiros e brasileiras, na sua maioria, não têm voz e vez, não têm recurso, não têm condição de se defender? Por isso, o papel de nós fazendo vida pública é defendê-los, independente dos interesses que a gente contraria. Segunda pergunta sua.
A segunda pergunta em relação à Angra 3. Para setembro vai ser apresentado o relatório?
Sim, o BNDES, nós fizemos 9 reuniões esse ano com o BNDES. O BNDES está fazendo toda a política de viabilidade econômica, financeira, para nos apresentar. Minha palavra final está marcada para setembro. Nós sabemos que a Angra é um grande desafio, muito recurso empregado até então, muito maquinário adquirido. Aqui é importante um dado. O governo anterior, sem uma decisão tomada no CNPE, porque esse é o fórum adequado, conselho de 16 ministros de Estado, presidido pelo ministro de Minas e Energia do Brasil, fórum que nós fizemos 2 reuniões até agora com a presença do presidente Lula, dada a importância que ele dá a essa área. O governo anterior, sem uma decisão de continuidade ou não de Angra, adquiriu 3 bilhões e 500 milhões de equipamentos que estão no galpão lá. Foi muito importante que eu fosse logo conhecer a Angra 1, 2 e 3, para mim me sensibilizar com esse custo que os brasileiros pagam, inclusive para condicionamento. 250 milhões de reais custa só para manter um galpão com os equipamentos, com termostato, tem que ficar todos embaladinhos, vendo em volo. Custo Brasil. Então nós teremos um grande desafio, mas não nos faltará coragem de tomar decisão sobre a continuidade ou não de Angra 3. Será tomado, é evidente, dentro de critérios técnicos, e seria precipitado da minha parte dizer se vai ser retomado ou não. Por quê? Porque nós dependemos desses estudos para saber quanto custa, quanto vai custar a energia final. Naturalmente, pelos custos dessa obra que já foram empregados, somado aos custos que serão, não será uma energia mais viável do que as outras energias, em especial as energias mais competitivas no país. Mas nós vamos ter que avaliar com muito critério, com muita parcimônia, com muito diálogo, e vamos ter que apresentar no CNPE um relatório, e os ministros vão ter que debater com muito vigor, cada um dando sua posição democrática, e tomar uma decisão final sobre a continuidade ou não, como nós temos feito sobre todos os assuntos. Não tem nenhum assunto nesse governo que é discutido sozinho. Nós não vivemos ilhas nenhuma, que acabou. Em especial depois do presidente Lula ter voltado pela terceira vez a governar o Brasil, acabou com as ilhas de poder em Brasília. Agora não, agora há uma sinergia entre os ministros. Nós temos um ministro que nos coordena, que é o ministro Rui, e o coordena faz isso com muita seriedade. Todas as medidas passam pelo crivo da SAG, da SAG, da Casa Civil, são discutidas para poder, ao fim e a cabo, ser tomada uma decisão que seja uma decisão de governo e não uma decisão ministerial. E isso tem sido feito, isso me orgulha muito. Eu tenho 30 anos de vida pública, Eu sou servidor público de carreira, sou delegado geral de polícia do meu estado. Me aposentei ao final da carreira, com muito orgulho, na última classe. Toquei a minha vida por vocação no serviço público. Fui deputado federal 2 vezes no meu estado, fui secretário de Estado de Saúde, fui secretário de Estado de Gestão Metropolitana, fui diretor-geral da maior autarquia do país, que é o DENIT, órgão extremamente complexo da República, responsável por todas as rodovias, hidrovias, portos e ferrovias. E isso com 31 anos de idade. Cheguei aos 54 anos de idade, sendo muito reconhecido pelo povo do meu estado. Fui senador da República. Então eu tive e tenho uma larga experiência de gestão. E eu quero empregá-la com todo vigor e com toda dedicação para que o país dê certo, para que o governo do presidente Lula dê certo e que ao final dessa missão a gente entregue um legado de um país mais justo, mais solidário e mais fraterno.
Obrigado.